Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho do Reino de Deus. Capítulo 19. A comunhão pessoal e direta com o Reino de Deus. Devido à sua relevância, gostaríamos de concluir o presente material enfatizando mais uma vez a questão da comunhão pessoal e direta com o Reino de Deus. Embora tenhamos procurado destacar, por diversas vezes, que o Senhor Jesus Cristo ensina que a parte do reino de Deus que é concedida aos seres humanos virem e entrarem enquanto ainda estão na terra é revelado por Deus primeiramente a partir do coração daqueles que o acolhem, gostaríamos de destacar que o fato deste reino ser concedido ao coração também implica em que cada pessoa é chamada a ter um relacionamento pessoal com o reino celestial. E isto, principalmente no que se refere ao relacionamento com o mistério central do reino de Deus, o qual é Cristo no coração e que permite que uma pessoa tenha livre acesso ao Pai Celestial. Se observarmos vários textos do livro de Salmos, podemos notar que neles há diversas abordagens sobre a atuação de Deus em favor do conjunto de pessoas que nele depositam a confiança. Mas também podemos notar, como no caso do Salmo 23, que há muitos textos em que os salmistas narram a experiência pessoal deles com o Senhor, como, por exemplo, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é a minha rocha e a minha salvação, alegrar-me-ei e exultarei em ti, Deus meu, em ti confio, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, e assim por diante. Similarmente, também nos escritos do denominado Novo Testamento, encontramos muitos textos focando a decisão pessoal de uma pessoa receber o Evangelho e de permanecer no Senhor, conforme também exemplificado a seguir. Romanos 10, 13. Porque, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. João 15, 5 até 6. Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Romanos 14, 12. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Embora a vida cristã também se manifeste em reuniões e ações coletivas daqueles que vivem e andam segundo o reino de Deus, e embora Deus também manifeste ações específicas que abranjam de forma coletiva aqueles que são de Cristo, é muito significativo ter em mente que o fato do reino ser concedido ao coração de cada pessoa também expressa que é a partir do interior de cada indivíduo que o reino de Deus almeja se manifestar primeiramente a cada um deles. João 6, 35. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. João 7, 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João 11, 25 até 26. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá, eternamente. Crês isto? João 6, 47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Salmos 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Salmos 51, 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Apesar de Deus chamar todas as pessoas a buscarem por primeiro o reino dos céus e querer que todos recebam a salvação, nenhuma pessoa deveria esperar pelos outros para praticar este aspecto em primeiro lugar na sua própria vida. tendo em vista que uma pessoa somente pode receber o reino de Deus se ela receber o novo nascimento através do Espírito do Senhor e se ela se tornar como uma pequena criança, fica evidente que os outros jamais poderão fazer isto por ela. Pelo fato do reino de Deus que vem a nós ser endereçado primeiramente ao coração de cada indivíduo, também cabe a cada pessoa decidir acolher este reino e se aprofundar no relacionamento com ele a partir do seu coração. Quando o Senhor nos chama a orar para que o reino de Deus venha a nós, isto significa que cada pessoa pode orar para que Deus seja favorável com todos no sentido de continuar oferecendo o reino a todos, mas isto não significa que uma pessoa ou um grupo de pessoas possa decidir acolher o reino pelos outros ou imputar, impor ou implantar o reino celestial nos outros. Optar por receber a Cristo e pela prática da comunhão com Ele e com o seu reino acaba recaindo, de fato, sempre na decisão pessoal de cada indivíduo em se dispor a fazê-lo. Estamos insistindo de forma repetida também neste último aspecto porque, apesar da opção pelo reino de Deus ser uma decisão pessoal e este aspecto estar bastante evidente nas Escrituras, a pressão ou influência de que a mentalidade grupal ou coletiva tenta exercer sobre as pessoas não é algo com o qual uma pessoa deveria lidar levianamente. O mistério central do reino de Deus, que é denominado Cristo em vós, não é um sinônimo de uma presença genérica ou não específica de Cristo em cada coração, pois cada cristão pessoalmente é chamado à comunhão com o Senhor e para discernir todas as coisas, sendo alertado inclusive para individualmente estar atento para não se deixar persuadir por aqueles que se dizem cristãos, mas que não estão realmente andando sob a instrução do Senhor Jesus Cristo. Portanto, o fato de uma pessoa fazer parte de um grupo que declara trabalhar para o reino de Deus, e ainda estar arrolado no rol de membros deste grupo, não significa que uma pessoa esteja em comunhão com o reino de Deus e nem mesmo que ela já tenha nascido de novo no Senhor. Considerando que o reino de Deus não vem com visível aparência, também a lista daqueles que chegaram a este reino e são parte dele não é uma lista visível no mundo natural. Conforme ensinado pelas Escrituras, o nome daqueles que verdadeiramente são do reino de Deus está arrolado nos céus e não precisa de nenhuma lista terrena para ratificar o que diante de Deus já está estabelecido. Hebreus 12, 22 até 23. Mas tendo chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal Assembleia e Igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Ter chegado ao reino de Deus ou ser parte do reino de Deus é uma conexão que também resulta da presença do reino no coração de uma pessoa pelo fato desta individualmente, mediante a fé, ter recebido a Cristo Jesus como Senhor, e não por causa de uma decisão coletiva ou pelo fato de participar de um determinado agrupamento de pessoas, ainda que este grupo se denomine de cristão. O que conecta uma pessoa ao direito de ser filho do reino da luz ou filho de Deus segundo o novo nascimento é uma decisão pessoal de crer em Cristo e recebê-lo pessoalmente no coração como o Senhor eterno, e jamais se dá por qualquer adesão a um grupo ou coisas que as pessoas na terra criaram e que muitos tanto veneram. João 1, 12 até 13. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Romanos 8, 15 até 17. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes, outra vez, atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. A pessoa que recebe a Cristo no coração, já por este ato passa a ser da família de Deus, a qual se encontra simultaneamente nos mais diversos lugares e nações, não pode ser administrada por conceitos e controles humanos, e nem ainda tem a sua pátria entre os reinos terrenos. Uma vez que o reino de Deus é um reino com fundamentos espirituais, também o estabelecimento de um vínculo de vida eterna com ele engloba ações espirituais. E ainda, a pessoa que acolhe o reino dos céus passa a receber as condições e garantias segundo o reino celestial ao qual aderiu, e não segundo os reinos dos homens em que habita somente temporariamente. Filipenses 3, 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A condição de pertencer ao corpo de Cristo é muito superior ou distinta do que os conceitos institucionais que muitos grupos religiosos propagam e tentam estabelecer com o objetivo de tentarem poder dizer quem pertence ao reino dos céus ou quem não é do reino de Deus. Estes grupos seguem os seus próprios conceitos para tentarem exercer um domínio corrompido sobre os seus semelhantes e que nada tem a ver com a liberdade que há em Cristo Jesus e no seu reino. As tentativas de controlar o acesso ou a associação ao reino de Deus através de meios naturalmente tangíveis ou visíveis é uma forma disfarçada da denominada circuncisão que havia sob a lei de Moisés, mas que há muito foi considerada obsoleta ou revogada pelo Senhor, e que, portanto, não é aceita de modo algum para as questões de um relacionamento mais próximo com o reino celestial. A insistência no ponto de que o vínculo com o reino de Deus necessita de comprovações terrenas de adesão a grupos que declaram servir a Deus pode, inclusive, fazer com que uma pessoa que já se ligou a Cristo, e retorne a crer nas coisas aparentes ou temporais, venha a se apartar de Cristo e cair da graça celestial, conforme exposto a seguir. Galatas 5, 1-6. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. João 12, 42-43. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. R.C. Colossenses 3, 9-11. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Muitas pessoas buscam o reino de Deus em outras pessoas ou em coisas terrenas porque não sabem onde buscá-lo, não creem que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e pode habitar em seus corações, ou não se atentam ao fato de que somente através de Cristo a vida delas pode ser iluminada com a luz do reino de Deus. Desta forma, e inúmeras vezes, a busca pelo reino de Deus em coisas, cultos, cerimônias ou sacrifícios acaba sendo uma das obras mais infrutuosas das trevas que pode existir, pois ela, em tantas situações e com tantas coisas aparentes ou exteriores, mascara a necessidade da busca apropriada pelo reino de Deus. A proposição deste tipo de busca para tentar encontrar o reino de Deus procura ocultar a sua condição falsa, e pode vir a consumir anos preciosos de uma pessoa e nos quais ela poderia ter desfrutado da direção direta ou pessoal de Cristo em seu coração. Muitas pessoas também não encontram um relacionamento mais próximo com o reino de Deus porque o procuram em parábolas, pregações, livros, pensamentos filosóficos ou, ainda, em líderes, instrutores ou mentores que não são sinceros para ensinar que o reino de Deus não está nas parábolas e nem nas instituições e nos cargos de líderes delas. Aqueles que almejam dominar aos outros distorcem, de uma ou de outra maneira, o fato de que o reino de Deus é primeiramente e diretamente encontrado em Cristo Jesus mediante a fé e comunhão com Ele a partir do coração. Devido a um sentimento de segurança que a participação em algum grupo parece lhes conferir, muitos indivíduos ainda buscam o reino primeiramente em lugares coletivos ou na condição de pertencerem a determinados grupos, mas nem mesmo uma grande assembleia, um grupo de sacerdotes ou um conselho pastoral pode substituir a condição inabalável que somente Deus e o seu reino no coração de uma pessoa podem conceder. Assim, em vez de proteção, muitas assembleias são redutos de oposição à atuação direta de Cristo em cada pessoa. São redutos que mais propagam o mal ou a ruína do que verdadeiros benefícios às pessoas. Provérbios 5, 14 até 16. Quase que me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Quase cheguei à ruína completa, no meio de toda a assembleia. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes, e, pelas praças, os ribeiros de águas. Isaías 3, 12. Os opressores do meu povo são crianças, e mulheres estão à testa do seu governo. Ó! Povo meu! Os que te guiam te enganam e destroem o caminho por onde deves seguir. Se alguém quer estar alinhado com o mistério central ou os mistérios do reino de Deus, ele precisa também respeitar a posição exclusiva de Cristo em relação a cada uma das pessoas no que tange ao relacionamento delas com Deus, conforme segue. 1 Timóteo 2, 5 até 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Quando alguém propuser um relacionamento com Deus e com o reino de Deus que não respeite a posição exclusiva que cabe a Cristo em nós e como mediador entre as pessoas e Deus, e venha a propor outras pessoas, coisas ou meios de acesso a Deus, ou para Deus se manifestar ao coração das pessoas, é tempo oportuno de prestar o testemunho de que o mistério do reino de Deus é Cristo em vós, esperança da glória. Nem ainda um cônjuge pode tomar a decisão por outro cônjuge no sentido do outro acolher o reino de Deus no coração, pois a vinda do reino é específica para o coração que o recebe, e ninguém pode tomar esta decisão no lugar do seu próximo ou por um dos seus semelhantes. Hebreus 6, 11 até 12. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim, para completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Lucas 17, 33 até 36. Quem quiser preservar a sua vida perdê-la-á, e quem a perder de fato a salvará. Digo-vos que, naquela noite, dois estarão numa cama, um será tomado, e deixado o outro, duas mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada, e deixada a outra. Dois estarão no campo, um será tomado, e o outro, deixado. Romanos 14, 12. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. E aqui, voltamos a perguntar outra vez o que similarmente já foi feito em capítulos anteriores, ou seja, Porque tentar buscar algo por primeiro em aspectos exteriores, aparentes ou visíveis, se o reino de Deus está tão próximo no coração daquele que já recebeu a Cristo em seu coração? Porque buscar por primeiro mundo afora o que está dentro do próprio coração? Porque tantas pessoas procuram por primeiro tão longe o reino de Deus se o Senhor Jesus disse que o reino vem a elas? Porque tantas pessoas até recebem o reino no coração, mas depois que o recebem ainda pensam que ele está longe e que elas por primeiro têm que ir ao externo ou ao coletivo para que vejam o reino de Deus atuando nelas. Tendo em mente estas últimas perguntas, vejamos mais uma vez a oração que Paulo, apóstolo do Senhor, fez a respeito da operação do reino dos céus no interior de uma pessoa a fim de que ela venha a crescer no conhecimento do reino. Efésios 3, 14 até 21. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. E, assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender, com todos os santos, qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Há muitos motivos pelos quais o Senhor chama os cristãos para que estes tenham comunhão uns com os outros, e Deus pode despertar um cristão sobre alguns aspectos do seu reino a partir do que o seu irmão de fé compartilha com ele, mas isto de forma alguma é concedido para substituir a comunhão de cada um dos filhos de Deus com o Pai Celestial, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo e as dádivas do reino de Deus que o Senhor já de antemão tem depositado no coração daqueles que nele creem e o receberam. Se uma pessoa já recebeu ao Filho de Deus e permanece no Cristo concedido a ela através da graça de Deus, o poder do reino de Deus habita nela e está com ela para a partir do seu interior fortalecê-la e instruí-la para que, a partir das virtudes do reino dos céus, ela possa andar segundo a vontade do Pai Celestial também no mundo natural no qual ainda habita. O reino de Deus é concedido por Deus ao coração de cada indivíduo que o recebe, pois este é o local único ou perfeitamente apropriado em que o reino de Deus pode acompanhar em tudo aquele que o recebe. Quando uma pessoa em humildade aceita a oferta de Deus para que o reino e o mistério central do reino dos céus venha a estar e atuar com liberdade em sua própria vida, ela aceita a oferta de não estar mais sozinha interiormente e não mais estar sem Deus no mundo, mesmo que outros ao redor dela ainda não o tenham feito ou inclusive resistam ao acolhimento do reino celestial respectivamente em seus corações. 1 João 4 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, ou os espíritos que não procedem de Deus, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. João 14, 17. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Isaías 57, 15. Porque assim diz o Alto, o Sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de Santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Pode haver convidado mais ilustre a ser recebido no coração do que o Senhor Altíssimo e Sublime? Pode haver algo mais nobre do que ter a Cristo, o Rei da Glória, o Rei do Reino dos Céus e sobre todos os reinos morando em uma pessoa em todo o tempo e em todos os lugares que esta pessoa for ou viver? Portanto, para que as pessoas possam experimentar uma apropriada e crescente comunhão com o reino de Deus. Cristo chama as pessoas a buscarem o seu reino por primeiro, mas ele não o faz sem ampará-las também da instrução de onde e como devem procurá-lo em primeiro lugar. Além disso, e embora as Escrituras nos ensinem sobre o caminho para uma pessoa ver e entrar no reino de Deus, nem ainda as Escrituras, em si mesmas, são suficientes para uma pessoa conhecer o reino de Deus e a novidade de vida que há nele, pois o mistério é Cristo em vós, aquele que pode conceder discernimento das Escrituras e que profere palavras que são espírito e vida. Conforme as Escrituras declaram, a letra mata, aspecto que foi abordado mais amplamente no material sobre o tema letra ou vida, razão pela qual o Senhor admoestou firmemente aqueles que buscam as Escrituras, mas que não vêm a Ele para terem a novidade de vida concedida pelo Reino Celestial. João 5, 39 até 40. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Por fim, gostaríamos ainda de ressaltar que apesar do reino de Deus oferecer a novidade de vida no Senhor, isto não significa que a busca pelo reino de Deus ou a prática da comunhão com este reino não faça uso de aspectos e práticas aplicáveis desde os tempos antigos e que continuam a cooperar na revelação do mistério central e os outros mistérios do reino do Senhor. Embora possa haver nos dias atuais uma série de ferramentas para lidar de forma mais ágil com as informações que uma pessoa tem acesso, e embora Deus conceda a cada nova geração alguns entendimentos que talvez não tenham sido compreendidos tão amplamente em outras gerações. A oração pessoal a Deus, o exercício de meditar pessoalmente na instrução do Senhor, a presença do Espírito Santo especificamente com aqueles que têm a Cristo no coração, a fé no Senhor, e tantos outros aspectos do relacionamento com o Reino de Deus, continuam sob os mesmos parâmetros ou sobre o mesmo fundamento que sempre estiveram. Pelo fato do mistério central e dos demais mistérios do reino de Deus serem inabaláveis e, portanto, não serem iguais aos aspectos naturais, eles também nunca envelhecem ou perdem o seu vigor e a sua eficácia, razão pela qual ninguém deveria descartar algo que lhe é oferecido pelo reino de Deus somente pelo fato de que aquilo que lhe é oferecido ser antigo ou desde os tempos antigos. O próprio reino de Deus e o seu mistério central são antigos, e nem por isto eles se tornam envelhecidos, antiquados ou abaláveis, aspecto que também nos é apresentado amplamente nas Escrituras e das quais exemplificamos mais alguns textos abaixo. Tiago 1, 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Apocalipse 1, 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Daniel 4, 3. Quão grandes são os seus sinais, e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno, e o seu domínio, de geração em geração. 1 João 1, 1 até 3. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparão, com respeito ao Verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. pensar que um tão amplo e inabalável reino se disponha a estar e operar em corações de pessoas ainda tão frágeis enquanto ainda habitam no mundo presente pode até parecer um objetivo inalcançável, mas ele não é, e pode ser alcançado porque Deus assim intentou fazê-lo por meio do seu eterno Evangelho. 2 Coríntios 4, 6-7. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 2 Coríntios 4, 17-18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Jó 42, 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Concluindo, portanto, e destacando aqui novamente que o reino de Deus nos é oferecido por meio do Evangelho como uma dádiva eterna, sugerimos mais uma vez a leitura dos textos apresentados abaixo. Isaías 9, 6-7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo, e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Marcos 1, 14-15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Romanos 1, 16-17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Salmos 24, 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. 1 Pedro 3, 15. Antes, santificai a Cristo, como Senhor, em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Colossenses 1, 26-28. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Romanos 5, 17. Se, pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Mateus 6, 6-10. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. É, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Apocalipse 5, 13. Então, ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. Saudações finais. Salmos 146, 10. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Apocalipse 14, 7. Adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Os textos narrados neste áudio encontram-se postados em www.ensinovidacristã.org. Saudações com a paz que há no Senhor Jesus Cristo.